Boas tardes. Antes de mais, agradecer a vossa presença. Não sei se já foi dada uma explicação ou não, mas há uma regra parlamentar no sentido que, enquanto funciona o plenário, mais nenhum órgão da Assembleia da República deve funcionar, uma vez que os deputados, em princípio, estarão concentrados nos trabalhos do plenário. Nós abrimos aqui, a Senhora Presidente deu-nos autorização para abrir aqui uma pequena exceção, foi de começarmos o debate ainda antes do fim do plenário. E aqui estamos, muito bem acompanhados, para fazer o nosso pequeno debate. Antes da apresentação do filme, A Costa dos Murmúrios, com base numa obra que todos sabemos, da Lídia Jorge, que infelizmente não pôde estar presente hoje, na celebração um pouco antecipada do Dia Internacional da Mulher, que é o 8 de março. E eu friso o 8 de março porque eu, nos últimos 15 dias, fiz uma pequena experiência aqui na Assembleia da República. A Assembleia da República é muito visitada por jovens. E eu fiz propositadamente, andei pelos corredores da Assembleia acompanhando algumas visitas de jovens e perguntando, tanto a rapazes como a raparigas, se sabiam porque é que o Dia Internacional da Mulher era no dia 8 de março. E confesso-lhes que não obtive nenhuma resposta de conhecimento da razão do dia 8 de março para o Dia Internacional da Mulher. A algumas jovens tive a oportunidade de lhes explicar a razão, que levou à morte uma empresa numa fábrica têxtil em Nova Iorque, de cerca de 130 mulheres, que reivindicavam a redução do horário de trabalho de 12 horas para 9, não é? E ganhavam um terço daquilo que ganhavam os homens. E curiosamente, no dia em que fizeram essa greve, houve o encerramento da fábrica e o respectivo. E o INSEE apareceu um incidente inopinado, como é costume nestas circunstâncias, onde morreram 130 mulheres. Passados não 50 anos, mas quase 50 anos sobre essa data, em 1910, numa reunião internacional de mulheres na Dinamarca, foi deliberado que o dia 8 de março seria o Dia Internacional das Mulheres. Eu sei que todos sabem esta história, mas acho que nunca é demais nós repetirmos e verificarmos da firmeza, da necessidade de firmeza que é preciso, quando é preciso impor e afirmar e reafirmar os direitos humanos. E neste caso, os direitos das mulheres, que é isso que nos traz e nos junta hoje aqui. Bom, mas mais importante que aquilo que eu direi, obviamente, eu trago também uma boa notícia, que é uma sondagem feita na União Europeia, em que o país mais preocupado com a violência contra as mulheres na União Europeia, o povo mais preocupado são os portugueses. 52% dos portugueses estão preocupados com a violência, porque consideram uma indigna forma de discriminação das mulheres. A seguir aos portugueses vêm os suecos com 49%. Isto é uma boa notícia. Depois vem uma notícia interessante hoje do Instituto Nacional de Estatística, que nos diz que as mulheres em cargos de chefia casam-se menos e divorciam-se mais. À primeira vista, parece que será uma desvantagem as mulheres estarem em cargos de chefia. Obviamente, não pode nunca ser esta a conclusão a tirar. Não é? É que é precisamente, isto acontece precisamente porque só um terço das mulheres estão em cargos de chefia. Se tivéssemos mais mulheres, um número mais significativo de mulheres em cargos de chefia, tenho a certeza que esta notícia não existiria hoje nem em qualquer dia. Bom, mas antes de começarmos a ver o filme e da chegada da Senhora Presidente, nós temos hoje na nossa companhia a professora Irene Pimentel, que é uma ilustre historiadora do nosso país, prémio Pessoa no nosso 2007, com variedíssimas obras publicadas. E temos também o professor Manuel Lisboa, que é investigador e professor universitário na área do género, da igualdade de género, e diretor do Observatório Nacional de Violência e Género da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E eu, desde já, darei a palavra à professora Irene Pimentel, enfim, para conversar connosco.
Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi feito, que muito me honra, para vermos este filme, que eu acho que é um filme interessantíssimo, que coloca muitas questões. Eu vou começar pelas questões que não estão diretamente relacionadas, talvez, parece, com o que nós estamos a comemorar hoje, ou amanhã, o dia 8 de março, porque é um filme que eu considero que é sobre a memória, sobre a história. E também sobre o esquecimento. Eu depois já explico um pouco porque é que eu acho isto. De qualquer maneira, o que eu acho muito interessante, ainda há bocadinho que estávamos a falar, é um filme baseado numa obra de uma mulher, Lídia Jorge, eu penso que é de 89 o livro. É um filme realizado por uma mulher, produzida também por uma mulher, que está aqui presente, e que dá uma abordagem no feminino sobre uma determinada questão muito importante na nossa história, que é a guerra colonial. Ou seja, nós não vemos a guerra colonial pelo lado do combate, pelo lado dos homens, mas vemos pelo lado das mulheres que estão em casa, que estão num hotel, uma espécie de Helenas de Troia. Aliás, há uma figura que se chama, penso que até é Helena, não é? A Helena, que é uma verdadeira Helena de Troia, que seguiu o que o marido lhe pediu. Ou seja, isto tudo se passa, tem episódios históricos um bocadinho amalgamados. Ou seja, isto é mais ou menos 1970-72, porque em Moçambique, guerra colonial, foca a Operação Nogórdio, embora sem o dizer, aliás, não há datas, não é um documentário, e é muito interessante esse lado também da ficção e da história e da forma como isto é retratado. É focado a Operação Nogórdio, que penso que as pessoas conhecem, comandada pelo Causa da Riaga, em 1970, mas também são focados os massacres, como, por exemplo, o de Uiriamo, em 1972. Portanto, nós estamos mais ou menos nesta época. Do resto, não há uma única data, mas nós percebemos que estamos no fim dos anos 80, um pouco pela roupa, mas também um pouco pelo que podemos ver que estava a acontecer já ali, numa sociedade aparentemente completamente imóvel. Eu, já que estou aqui na Casa da Democracia e na Casa onde se fazem leis, gostaria muito de falar de uma questão que eu acho importante, que é o facto de as leis serem muito importantes. Não quer dizer que elas estejam a ser cumpridas, não quer dizer que muitas pessoas saibam, inclusive, que existam determinadas leis, mas é fundamental elas existirem. E durante todo o tempo que este filme acontece, em 1970 a 72, anos 70 do século XX, já quase no fim, as mulheres viviam com as leis de 1867, ou seja, do Código Civil de 1867, do Código Seabra. Segundo estas leis, por exemplo, só para dar uma ideia, e que durou até 1967, depois houve umas alterações, mas, por exemplo, até 1967 havia uma lei que considerava que se chamava o depósito da mulher casada. Ou seja, se a mulher, e eu lembrei-me por causa da violência doméstica, e não é se calhar por acaso o facto de Portugal estar à frente, acho que tem a ver se calhar com o facto de termos feito todo um processo muito importante a partir de 25 de Abril, mas até 1967, se um homem, por exemplo, espancasse uma mulher, ou se houvesse um relacionamento complicado, se ela saísse de casa com os filhos, a lei considerava que ela deveria e poderia, bastava ao marido querer, e deveria ser depositada em lar, no lar do marido. Depositada com os filhos no lar do marido. Imagine-se o que isto era, não é? E isto também mostra, como aliás a professora Teresa Beleza estudou muito bem na sua tese de doutoramento, a reificação, a chamada reificação, a coisificação da mulher. A mulher era como se fosse um fardo. Por outro lado, mas há muitos aspectos que continuam aqui no filme, que é, por exemplo, o facto de os homens acharem que quando vão para o terreno da guerra, acharem que as mulheres devem permanecer fechadas dentro do quarto. Aliás, isto é mesmo pedido à heroína principal, que é a Evita, pelo Luís, não é? Luís. É medieval, mas tinha a ver com a própria lei. Aliás, até vem do velho mito da Helena de Troia, se nós pudermos ver, não é? A mulher que espera pelo marido que vai para a guerra. Dos romances de cavalaria, etc, etc. Mas eu deixo para já primeiras impressões para ouvir o que tem a dizer aqui o meu colega.
Isto é realmente uma conversa e, portanto, vou dispensar grandes formalidades, mas Mas gostaria de cumprimentar o senhor deputado Fernando Negrão, a deputada Elza Paes, que, enfim, sei que está muito envolvida nesta iniciativa e, naturalmente, todas as suas deputadas e deputados e as pessoas presentes. Este filme é um filme que me tocou de várias formas. Eu vou falar um pouco do filme, aliás, o filme vai ser um pretexto para mim para falar de questões que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos 15, 20 anos, eu, enfim, a minha equipa, na área da violência de género, em particular. E ele está carregado de violência, este filme. E este filme, uma das primeiras coisas, porque me impressionou e chocou mesmo, é que ele reporta-se a um período, como disse a professora Irene, enfim, de há cerca de 50 anos atrás, e, no entanto, eu encontro ali os mesmos elementos estruturais que encontro hoje nas situações de crise da violência doméstica. Exatamente os mesmos. Há pequenas alterações, há pequenas adaptações, mas estruturalmente estão exatamente lá os mesmos elementos. Avançou-se muito depois de 25 de Abril, nomeadamente de um ponto de vista legislativo, e esta casa é uma das casas que certamente muito tem contribuído para isso, particularmente a partir da década de 90, mas realmente há toda uma outra dimensão que tem a ver com as mentalidades, uma dimensão sociocultural que tem a ver com as desigualdades de género, que essa, de facto, muda muito mais lentamente. O filme reporta-se a uma situação de crise, de uma crise intensa, de grande tensão. Como nós costumamos dizer na nossa equipa, estes momentos têm uma particularidade interessante, é que nos permitem ver mais claramente o que é que, de um ponto de vista das mentalidades, está lá por baixo, e que às vezes nas situações de normalidade não aparece, porque as pessoas têm que desempenhar papéis sociais, etc., portanto não aparece. E, de facto, isso emerge nestas situações. E é interessante porque isto emerge também nas tais situações de violência doméstica, que é uma outra forma de guerra, como dizia o Chris Greer, o meu colega do Conselho da Europa, É uma espécie de guerra civil do cotidiano, escondida, oculta, mas que existe, cotidianamente. Queria deixar aqui três ou quatro notas que me parecem muito salientes, justamente no que está na origem, justamente, desta desigualdade que, em determinados momentos, entre homens e mulheres, desigualdades fundamentalmente de género, e que, em determinados momentos, pode assumir uma expressão dramática de violência ou mesmo de morte. Uma delas que já referiu, que é esta ideia de que a mulher é propriedade do homem. A grande questão que está nas desigualdades de género é o problema do poder, do controle do poder. E, neste caso, da masculinidade, ou quem é suposto assumir os papéis da masculinidade relativamente à feminilidade. E isto se passa, de facto, o filme, e há expressões muito interessantes a esse nível, como cede uma noiva para uma dança, ou, bem, Luís, a mulher é tua, diz o Jaime, enfim, uma das personagens. Bom, e a questão de ficar fechada, efetivamente, no quarto, que é um dos pedidos, que, aliás, é feito justamente pelo Luís, é uma das personagens. A questão da propriedade é algo que nós temos presente em quase todos os casos de violência doméstica, ao nível das relações, portanto, conjugais. Ou seja, o agressor julga-se proprietário da mulher vítima e, por isso, acha que tem, implicitamente, o direito, mesmo que legalmente já não o tenha, de facto, agredir. Ou, pelo menos, de que, quando o seu controlo é posto em causa, de exercer uma ação com vista a manter, de facto, esse mesmo controlo. A nível dos valores, os valores da masculinidade, do que é ser feminino e ser masculino. Desde o whisky, em que há ali uma pequena hesitação logo no início, Quando ela diz, eu também quero ter whisky, quero beber whisky, Porque a Evita, apesar de tudo, representa um vento de mudança. Ela, de algum modo, isto é muito interessante também no filme, acho que ela, de algum modo, simboliza qualquer coisa que começa a emergir no final das décadas de 60, depois nos anos 70, que talvez são as Três Marias, de uma certa, em termos de mentalidade.
O facto dela...
É a universidade, ela é uma académica, vem deste movimento, vem todo deste movimento, Mas o que permanece, apesar de facto desta nova aragem que ela vem trazer, não é? Desta quase que esperança de alguma libertação, de alguma forma diferente das mulheres estarem naquela sociedade, o que perdura, e isso é impressionante até ao fim do filme, são, a meu ver, duas coisas. Uma que é a interiorização da subjugação da Helena, não é? Que custava-lhe no princípio, não é? Que o marido lhe pedisse. Agora não lhe custa, porque ela reconhece. Ela interiorizou os mecanismos da subjugação. Ou seja, construiu uma feminilidade também através dessa subjugação. Encontramos isto na violência doméstica. E normalmente esta interiorização da submissão nunca é completa. E desagua em uma de duas coisas. Ou na tentativa de homicídio, e há alguns momentos do filme em que se percebe que isto já lhe passou pela cabeça, não é? Ou na tentativa de suicídio. Não é? Portanto, matar o agressor ou suicidar-se. A outra tem a ver com uma dimensão que hoje a lei evidentemente condena, mas que é a questão dos chamados crimes de honra. A infidelidade conjugal da mulher, não é do homem, da mulher ter que se lavar a honra com sangue. O código daquele meio militar supunha a utilização da roleta russa, não é? Mas a ideia é de que, de facto, a infidelidade da mulher, em qualquer dos contextos, alguém tem que pagar por isso, e, portanto, pagando justamente com sangue. É impressionante porque nós vemos isso hoje. Infelizmente, a Europa avançou muito, mas em Espanha, em algumas regiões de Espanha, a situação é dramática. Na Andaluzia, como dizem alguns, enfim, colegas investigadoras, enfim, da Andaluzia, dizem que uma das expressões populares em determinados meios mais machistas, mais masculinos, é que ali ainda se matam mulheres como se matam touros. É terrível, não é? Numa Europa do século XXI. Portugal teve, de facto, um grande avanço nos últimos 20, 30 anos, sem dúvida. Mas ainda tem muito mais a caminhar, tem muito mais, um caminho ainda muito longo a percorrer. Nomeadamente, se calhar de um ponto de vista legislativo há aspectos a corrigir. Já foi feito muito. Se calhar o que há muito ainda a fazer é o nível da prevenção, da transformação das mentalidades, porque elas estão cá ainda hoje, estas que nós vemos aqui com esta Helena de Troia e com esta Evita. Não é? Mas são, enfim, tópicos de reflexão.
Agora, algumas coisas que disse suscitou-me uma pergunta, que é a seguinte. Eu, a determinada altura da minha vida, fui juiz e julguei alguns casos de violência doméstica. E nunca mais me esqueço de uma mulher que me respondeu à pergunta. Eu fiz uma pergunta que, naquela altura, era uma pergunta perfeitamente natural, porque a senhora deixava que o seu marido lhe batesse desta forma. E a resposta que ela me deu foi: Sr. Juiz, as mulheres não amam como os homens. As mulheres não amam o homem que está com ela, as mulheres amam verdadeiramente amar. E, portanto, eu não via nada que passava à minha volta, nem sentia, porque eu amava verdadeiramente. Isto faz algum sentido?
Obviamente que a mim não faz sentido nenhum enquanto investigador e enquanto cidadão. Mas, infelizmente, faz-me sentido enquanto referencial cultural uma certa ideia de amor. Essa ideia de amor que o Sr. Deputado refere, infelizmente, mesmo que ela não esteja explícita na influência que possa ter na ação, na conduta das pessoas, é uma ideia que vem, pelo menos, desde o século XVIII e XIX, com uma certa ideia. O romantismo passa por aí, a ideia do amor romântico, não é? E que é, sabemos... Exatamente. E que sabemos hoje que é uma construção social, historicamente datada, penso que a professora Irene Pimentel sabe mais disso do que eu, enfim, Michel Perrault trabalhou muito, entre outras, essas dimensões. E realmente, de facto, o que nós vemos é a reprodução, né, dessa mentalidade, desses valores. Porque quando nós dizemos que a violência contra as mulheres é fundamentalmente uma violência de género e reflete, de facto, estas desigualdades de género, um género não se faz sozinho. Não é só pela masculinidade, é também pela feminilidade. É nesta relação, né, diria quase que dialética, né, há alguma dimensão de submissão na reprodução do género do feminino. É um dos trabalhos que neste momento, enfim, um estudo que foi feito a nível europeu, foi apresentado há 15 dias na Universidade de Pádua, em Itália, justamente sobre esta transmissão, curiosamente, não é para penalizar as mulheres, não é? De mãe para filha. Não é? Como é que uma parte, digamos lá, destes modelos, destes referenciais da feminilidade, de submissão, também passam, de facto, de mãe para filha. Provavelmente, numa mulher, como o senhor deputado refere, provavelmente.
Eu também tenho a sua ideia. Sou completamente contra uma visão essencialista ou biológica da condição feminina ou masculina. Agora, não há dúvida nenhuma que anos e anos e anos, como acabou de dizer, tem eficácia. Essa questão da honra, por exemplo, isso estava na lei. Uma mulher que matasse o seu marido ia presa, segundo o Código Civil, e ele não ia, ele quanto muito pagava uma multa, e havia outras questões, por exemplo, as leis modificavam-se consoante fosse mulher ou homem, e isto... A não ser, mas o que é curioso, uma sociedade muito hipócrita e muito pela aparência, exceto quando o homem tivesse concubina tiúda e mantiúda. Pronto. Ou seja, quando fosse expresso que ele estava a dar, a traiçoar o casamento. Mas eu ainda, agora voltando ao filme, relativamente à Evita... Eu não acho mesmo assim que seja uma figura, o que é muito interessante também no filme, e isso acho que é interessante, ninguém é ali uma figura de herói positivo, de forma nenhuma. Não é um filme a preto e branco, antes pelo contrário, ao contrário daquela sociedade, não é? Que era a preto e branco. Ainda ontem eu estive no lançamento de um livro do José Pacheco Pereira e ele tem a mesma noção, aquilo era uma sociedade a preto e branco, a todos os níveis, mesmo da parte da oposição ao regime, entre o bem e o mal, era tudo visto assim. Completamente dicotómica. Mas o que eu acho muito interessante, e acho que ela não é uma figura ainda liberta de todo, ela está sempre a oscilar entre atuar contra uma realidade da qual ela se vai apercebendo que é terrível, porque eu não vou agora contar a história do filme, mas há aqui crimes, não é? Há até um crime de genocídio que está aqui, além dos massacres, além da guerra colonial, há aqui uma tentativa de matar os africanos. Há aqui também uma visão da independência branca, que isso eu há pouco me esqueci de dizer, mas ela oscila permanentemente entre... Vou atuar ou não vou atuar? É aquela, toda aquela postura que ela tem relativamente aos jornalistas e aos jornais. Acaba por atuar, exatamente. Depois acho que há uma coisa muito interessante no filme, que eu já foquei há pouco, que é a questão da memória e do esquecimento. E da identidade. Ou seja, ela casa-se com um homem que conheceu, pelo qual se apaixonou, provavelmente. E quando, tempos depois, se vai casar, em África, verifica lentamente que aquele homem é outro. Aliás, eu li uma coisa qualquer que é muito interessante, não é por acaso que ele era um matemático, não é? E que queria sempre ser chamado pelo nome de um matemático. Que é um bocadinho aquela dicotomia que se diz entre Einstein, Auschwitz, Einstein e depois o homem que comete os crimes. O homem que põe a cabeça de negro em cima de um poste. E, portanto, é toda essa postura da perda de identidade, que tem a ver com a guerra, mas também com aquela sociedade, e, ao fim e ao cabo, aí a mulher, ou ela, que seria talvez a heroína mais positiva, que tenta recuperar uma identidade. Ou seja, ela é a mulher da memória, e ele será o homem do esquecimento. E isso também acho muito interessante no filme e provavelmente na Lídia Jorge, não é? Esta questão, e que para nós é muito importante também relativamente a um passado próximo, a qual muitas vezes nós esquecemos, e que é traumático. Pronto, isto era também o mais chega que eu queria dar.
Pequena nota em relação ao que disse, com o qual eu concordo. É muito interessante essa ideia, porque ela, de algum modo, ela conhece uma pessoa, ela conhece um homem, e ela ali vai conhecer uma masculinidade. A situação de crise, a situação de tensão, ajudou a revelar o que estava lá escondido, estava lá e que emergiu, efetivamente, nesse momento. Provavelmente também pela tensão e por mimetismo em relação ao comandante dele, não é? Que esse era o estereótipo acabado, não é? Daquele modelo de masculinidade, não é? Caçador, enfim, com todos os elementos. Não é? E isso é muito interessante. É interessante, sobretudo estando nós numa casa como esta, que de facto tem uma das suas nobres funções, justamente ajudar à produção, digamos lá, das leis, para dizer que as leis são extremamente importantes e absolutamente necessárias num Estado de Direito, mas não chegam. Ou seja, atuam, sobretudo num tempo curto, numa camada mais superficial da realidade. É preciso serem complementadas com outras dimensões que atuem em camadas mais... Por exemplo, exatamente. A prevenção é absolutamente fundamental, orientada nomeadamente para as camadas mais jovens, no que respeita à questão da mudança das mentalidades, novas masculinidades, novas feminidades, etc. É um trabalho longo, muito longo.
Não sei se da parte do público houver alguém com interesse em fazer alguma... intervir. Também seria interessante. Eu tenho a notícia que o plenário já terá acabado. Ainda não? Não, não é que nos obrigue a continuarmos conversando. Não é? Mas podemos continuar a nossa conversa. Eu. Pois, é isso mesmo, é isso que eu ia dizer. Não, não nos quer falar da sua experiência enquanto produtora do filme. Era uma coisa interessante.
É?
Não é?
Sim,
obrigada. Em algum lado? Este foi a primeira longa-metragem que eu produzi nos filmes do Tejo, com a Margarida Cardoso. Foi uma experiência muito interessante trabalhar com a Margarida e com a Beatriz Batarda e com os atores. Há uma das coisas muito reveladoras do filme, que é aquela sensação de violência psicológica. E a violência nunca está na imagem, no filme. Nunca vemos a guerra, nunca vemos violência física, nunca vemos... É uma violência contida, mas que está sempre fora de campo, fora do filme. E foi uma coisa que me surpreendeu muito quando eu comecei, porque o livro não é bem assim. O livro, a violência está expressa. Vemos a guerra, vemos sangue, vemos coisas terríveis no livro, estão escritas. E no filme a violência está sempre fora de campo, e acho que foi uma opção por parte da Margarida Cardoso muito interessante trabalhar assim a violência psicológica, não só, sempre fora de campo, e ela está completamente expressa no ao mesmo tempo no plano. Como sabem, fazer cinema em Portugal é muito complicado. Em Moçambique foi muito difícil para mim trabalhar em Maputo, é uma terra que me era completamente desconhecida. A equipa teve que se deslocar para lá. Nós filmámos parte em Portugal, parte em Maputo. Mas foi um filme que foi um prazer enorme, foi um filme que teve um reconhecimento muito grande internacional, um reconhecimento muito grande por parte do público em Portugal, na altura em que as pessoas iam às salas ver filmes. Este filme teve bastante público em sala, o que é muito prazeroso de saber que as pessoas... Normalmente era um filme que passava na sala com um debate a seguir. Portanto, vários debates por várias pessoas, o Eduardo Prato Coelho, Maria João Seixas, a falarem do filme, seguir às projeções. Na última projeção da noite havia uma conversa. O presidente Jorge Sampaio, na altura, viajou com o filme para vários sítios, levou o filme como um emblema de Portugal, mas para mostrar em várias situações. Portanto, foi muito interessante trabalhar com eles e produzir este filme. E é uma honra enorme estar hoje aqui a mostrá-lo no Dia da Mulher, nesta casa, convosco, a falar do filme e a falar do tema. E já o produzi há uma série de anos, é muito bom voltar sempre ao filme A Costa dos Murmúrios.
Muito interessante essa questão, porque justamente eu acho que fala-se muito literatura feminina, cinema feminino, se há ou não distinção. E o que eu achei que, pronto, para já é uma visão feminina da guerra, totalmente. Também é uma visão de classe, que hoje não utilizaríamos tanto, mas numa sociedade tão classista e tão hierarquizada como aquela era, isto passa-se tudo ao nível... Mas isso também é muito interessante do ponto de vista da violência doméstica e psicológica. É uma violência extrema psicológica a nível de uma classe social abastada. Isto tudo se passa, mulheres de oficiais, no Hotel Stella Maris... Portanto, é um nível completamente diferente. Mas o que eu achei muito interessante também do ponto de vista da violência, para mim uma das cenas mais violentas é, por exemplo, a dos flamingos.
Sim, sim.
Que é uma coisa, quer dizer, e que ela, é aí que ela se vai apercebendo, mas este homem já não é aquele homem, quer dizer, a guerra transformou este homem.
É a masculinidade do caçador.
A masculinidade do caçador. Para já, aquela questão das armas, não é?
Exato.
Mas o que é que está aí? E nós não nos apercebemos logo de início que armas é que são, não é? O que é que está ali? Pronto, sabemos que são umas armas. E depois vemos os flamingos e aquilo é uma coisa de uma violência. Mas não vemos, evidentemente, nenhum flamingo a ser morto, nada disso. Os tiros, um a voar, a fugir, e realmente é uma coisa extraordinária. Mais violento do que as próprias fotografias dos massacres. Embora as fotografias dos massacres, porque temos que ter a noção que ainda há muito pouco tempo começou pela primeira vez a vir nos jornais portugueses artigos sobre essa questão dos massacres. Há muito, quer dizer, é uma questão que ainda está bastante escondida. Ou seja, há uma parte da sociedade portuguesa que provavelmente considera que não houve massacres e, portanto, esta parte está como se não tivesse acontecido. E agora, 40 anos depois, é porque é terrível, é de facto terrível, 40 anos depois, eu penso que o filme é extraordinariamente atual de novo. Até porque, como disse há pouco, a questão dos períodos de crise. Nos períodos de crise, as questões vêm cá para fora. Não é por acaso que a violência doméstica, evidentemente, é mais expressa, nós sabemos mais sobre ela... E porque há leis, mas também é verdade que provavelmente a própria crise está a provocar questões a esse nível. Não sabemos ainda, provavelmente.
Estamos a tentar saber.
Tentar saber, mas por exemplo, há suicídios que já me parece que está a haver uma certa potencialização dos suicídios.
Mas
em Portugal.
Há uma grande probabilidade que isso aconteça, ainda que diferenciada conforme os estratos sociais. Há aqui uma relação interessante, mas enfim, não é? Com o desemprego. Com a natureza do próprio desemprego, enfim, mas é qualquer coisa que estamos a estudar neste momento.
Relativamente às leis, gostaria muito de insistir nisto, já os dois falámos nisso, que é fundamental que haja leis. Eu penso que a professora doutora Leonor Beleza foi fundamental quando fez aquele Código do Processo Civil, não é? Código de Processo Civil. Código Civil. Foi o Código Civil. Pronto, porque havia o... Por acaso, e o próprio Código Penal também, que foi modificado. Portanto, a este nível houve umas modificações em Portugal que na altura não tiveram comparação, por exemplo, com os outros países europeus. Estávamos muito à frente nesse período. Agora, claro, a questão de acompanhar e depois há recuos. Nós hoje sabemos que a história tem recuos, não é uma visão linear, cada vez mais perfeito e mais maravilhoso. Não, temos recuos e penso que estamos a viver um deles.
Acho muito interessante essa visão da realizadora. É um filme, conforme me disse, em que a violência é latente, mas não é visível. E isso é um pouco como os casamentos onde há, ou as uniões de facto, onde há violência de género, não é? Contra as mulheres. A violência é sempre latente. Está lá sempre, não é? De vez em quando tem picos. podem acontecer ou não, mas a violência é sempre presente. Bom, mas eu terminava dizendo que fico muito contente de ver esta unanimidade relativamente à importância das leis, para mais aqui na Assembleia da República, porque efetivamente a democracia é o império da lei. Sem leis, ou de outra maneira, não pode haver zonas de funcionamento do país que não estejam regulamentadas através de uma lei. Isso é fundamental, porque a lei regula o funcionamento do sistema democrático. E agora então faremos aqui um breve intervalo para vir a Sra. Presidente e começarmos a ver o filme. Muito obrigado.
Ter mais um momento de cinema. Obrigada. Só para cumprimentar todos, dar um abraço a todos, agradecer a vossa presença aqui. Estamos a tentar fazer mais vezes isto, trazer também o cinema ao Parlamento para tematizar aquelas matérias que nós queremos fazer passar em termos de mensagem, também através da arte, que não apenas através do discurso político. E por isso o tema da mulher passa hoje através do argumento de uma grande escritora nossa, que é também uma escritora de intervenção, como aliás todos os escritores acabam por ser, de uma realizadora também nossa, e nesta espécie de conjura feminina pela arte, vamos hoje tematizar a centralidade da mulher nas múltiplas dimensões e implicações que essa centralidade tem com toda a existência humana. Muito obrigada pela vossa presença e vamos, com certeza, todos fruir deste momento de beleza. Até já!